familiares a quem a ideia de abolir ou proibir as touradas e outras práticas é impensável, ofensiva e agride, por se tratar de parte integrante da sua vida a vários níveis. Esta sensibilidade varia muito de terra para terra e a verdade é que mesmo partidos que defendem a abolição das touradas no Parlamento não o ousaram fazer ao nível do poder local. A tauromaquia está tão enraizada entre algumas comunidades que mesmo os partidos que aqui propuseram a sua proibição defendem a tauromaquia nessas localidades. E é mesmo disso que se trata, respeitar e tolerar as diferentes realidades e as diferentes visões. E concretamente sobre os projetos hoje em discussão, porque não estamos aqui para discutir as nossas opiniões sobre a tourada, os apoios públicos que se destinam às touradas não são de caráter nacional ou provêm do Estado Central. São apoios essencialmente decididos e concedidos ao nível das autarquias, quer pelo apoio a associações e eventos, como pela cedência de espaços e outros recursos. Se em determinada vila ou localidade a tourada é uma realidade instalada e uma prática enraizada, é natural que os meios dessa mesma localidade estejam ao dispor da população e que sejam disponibilizados para promover as atividades que essa mesma comunidade entender. Até porque a intervenção da autarquia é muitas vezes o garante de segurança desses eventos, pela colocação de tronqueiras, por exemplo, ou cedência de outros recursos, o que passaria a ser ilegal com estes projetos. Por estes motivos, porque rejeitamos proibicionismos e imposições legais, porque achamos que a alteração dos hábitos e costumes se dá no terreno e não na lei, porque não aceitamos que, sob qualquer pretexto, se ponha em causa a autonomia do poder local, rejeitamos os projetos hoje em discussão. Como já temos dito várias vezes, a defesa dos ecossistemas e do bem-estar animal faz-se com e não contra
as populações.
É mesmo
concluir, senhora deputada.
Se me ajudaram, sou pena de obter o resultado inverso. E esse é o nosso compromisso.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado André Ventura do Chega.
Obrigado, senhora presidente. A tauromaquia é cultura. Está, por isso, no âmbito do Ministério da Cultura, é inspecionado pela IGAC, que tem competências nessa área. E não pode haver duas culturas em Portugal. Há uma ou não há. Não pode haver os da cultura beneficiada e os da cultura não beneficiada. Mas era importante saber aqui como é que algumas pessoas que aqui estão vão explicar aos milhares de postos de trabalho no Alentejo, no Ribatejo, na Ilha Terceira, nos Açores, o fim dos apoios públicos à tauromaquia. É importante que os Açores, que vão a eleições em breve, saibam quem está do lado da sua indústria e quem está contra a sua indústria. Criámos uma regra terrível em Portugal, que é de querer acabar com tudo aquilo que não gostamos. Eu, por exemplo, sou do Benfica. Se eu pudesse, acabava com alguns adversários. Mas não posso. É a vida. É a vida. Aprendam a viver com isso. Se eu pudesse, acabava com alguns dos que disputam com o Benfica essa hipótese. Mas não o faço. Admitam que é assim. Na vida, temos que perceber as diferenças. A tauromaquia é cultura e é tradição.
Merece... Senhor deputado, faz favor de concluir.
Peço só que... Não consegui acabar.
Ó, senhor deputado...
Eu sei que o Benfica mexe muito aqui com a Câmara, mas...
O senhor também não tem muita moral para falar, porque muitas vezes também está sempre a fazer à parte. Senhoras e senhores deputados, façam o favor de criar condições para que cada orador possa fazer a sua intervenção. Faz favor de concluir, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Vou mesmo terminar dizendo isto. Criámos o hábito de monitorizar tudo aquilo que não gostamos. Este é o primeiro passo para acabar com a tauromaquia. E isso, se for aprovado, deve ficar na nossa consciência de deputados, aqueles milhares de pessoas sem emprego, aquelas
indústrias
destruídas.
Senhor deputado.
Por todo o país, sem mais retorno. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, senhora presidente, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate e este tema não são novos. Ora na versão de proibir pura e simplesmente, ora na versão de cortar apoios, ora na versão de aumentar impostos, é mais um ataque à tauromaquia e à realidade tauromáquica. Sobre esta matéria, 10 ideias simples. Em primeiro lugar, a tauromaquia é uma expressão cultural e tradicional antiga em Portugal. Em segundo lugar, é uma tradição profundamente enraizada no mundo rural, designadamente no Ribatejo e no Alentejo. E se o argumento da maioria fosse verdadeiro, que não é, então iríamos proibir a uma minoria a sua forma de vida? Era mais escandaloso ainda. Em terceiro lugar, mais do que uma tradição, a tauromaquia é uma forma de vida para milhares de portugueses. Entre campinos, ganadeiros, toureiros, forcados, é uma forma de vida para milhares e milhares de portugueses. Em quarto lugar, é uma atividade legal, regulamentada e que, por isso, não pode ser discriminada. E se a RTP transmite, é seguramente porque tem audiências. Em quinto lugar, uma discriminação negativa seria, obviamente, uma forma de censura e de imposição de uma ditadura do gosto e, como tal, absolutamente inconstitucional. Tanto mais que a proposta é legal, que quando aqui discutimos a proibição das touradas, eu não sei dizer de cor a maioria, mas terão sido que 90% que chumbaram essa proibição. Se 90% chumbaram, se é legal, como é que agora se quer discriminar em relação às outras atividades culturais? Por outro lado, é falso, como aqui já foi dito e bem, que tenha perdido espectadores. Não, não só não perde, como tem ganho espectadores e tem ganho audiências. Por outro lado, não existem, já vou no oitavo argumento, não existem apoios europeus nem apoios de Estado. A tauromaquia, de resto, tem sido discriminada e discriminada negativamente. Foi o IVA a 23% contra todas as outras atividades culturais e foi até a interrupção e a proibição dos espetáculos durante este período da pandemia. Se existem apoios, nono argumento, se existem apoios, esses apoios são municipais. E o que é que pretendem os seus deputados? Proibir as festas do Conselho? Proibir o colete encarnado, que agora deveria estar a ocorrer neste momento? É que não foi isso que o Bloco de Esquerda fez em Salvaterra de Magos, quando teve a sua malograda experiência autárquica? E não é isso que os verdes dizem no quadro da CDU, dentro do seu invólucro da CDU, nos municípios que são da CDU. Terminando, Sra. Presidente, duas coisas. Somos contra a proibição e os argumentos da proibição que aqui ouvimos são sempre os argumentos da demagogia, os argumentos do populismo e os argumentos do radicalismo. Nós, sim, somos pela liberdade de escolha, Sr. Deputado, de querer ou de não querer. E a cultura...
Termino
mesmo, Sra. Presidente, e termino, Sr. Presidente, me permitir, em 10 segundos, como homenagem. No passado domingo, faleceu Mário Coelho. Faleceu Mário Coelho. Quem era Mário Coelho? Mário Coelho era uma figura da cultura portuguesa. Mário Coelho, para aqueles que aqui usam o argumento da civilização, privou, sabe com quem, Sra. Deputada? Com bárbaros.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Bárbaros como Hemingway, bárbaros como Ava Gardner,
peço
bárbaros
concluo,
como Orson
Sr.
Welles.
Deputado.
E foi até retratado por esse enorme incivilizado chamado Pablo Picasso. Isso destrói o vosso argumento da civilidade.
Muito obrigada.
A tauromaquia é cultura e é uma forma de expressão.
Muito obrigada,
cultural,
Sr.
portuguesa
Deputado.
E indesmentível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do PS.
Cultura boa e cultura má. É cultura.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito, senhoras e senhores deputados, hoje apreciamos 5 iniciativas parlamentares a saber. Projeto de Lei 1236, Iniciativa de Cidadãos, 22 do Partido Ecologista aos Verdes, 243 do Bloco de Esquerda, 257 do Partido Animais e Natureza, 468 da deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. E todos eles têm um objetivo comum, impedir o apoio financeiro público à realização de espetáculos tauromáquicos. Neste momento, gostaria de citar uma parte da exposição de motivos apresentada pelo PEV, quando refere e assume que esta não é uma questão que recolha unanimidade. O debater certas tradições enraizadas junto a algumas populações do nosso país, se não for assumidas pelos próprios, se não ocorrer como natural evolução social e de mentalidades, que leva a rejeitar espontaneamente essas práticas e a substituí-las por outras, será sempre vista como uma violenta intrusão no seu espaço identitário. O extremar de posições nesta matéria pode levar uns a vencer sobre os outros, mas nunca levará ao convencimento dos vencidos.
Bem.
Fim de citação. Esta consideração é lúcida e demonstra também aquilo que em muitos momentos inquina a discussão e obsta a qualquer entendimento entre formas diferentes de análise sobre o mesmo assunto, recorrendo muitas vezes à manipulação de informações e números, deturpando a verdade dos factos. E por isso convém referir e esclarecer que, embora a Superintendência de Espetáculos Tauromáquicos pertença ao Ministério da Cultura, através da Inspeção Geral de Atividades Culturais, não são atribuídos quaisquer subsídios ou apoios financeiros a espetáculos tauromáquicos por parte desse Ministério.
Essa é que é a verdade.
Mas os espetáculos tauromáquicos pagam taxas previstas e regulamentadas, e lembro-vos a recente situação da taxa do IVA para este mesmo tipo de eventos. Repito, da parte do Ministério da Cultura não há verbas alocadas a apoios para atividades tauromáquicas, como também não há apoios europeus para o mesmo efeito. Os apoios públicos são, na maioria dos casos, provenientes das autarquias locais, dentro da autonomia que a lei lhes confere para o efeito e que estamos sempre a invocar. As iniciativas como as presentes têm um único fim, que já todos entendemos. Mas, de acordo com a Constituição da República, o acesso às artes e à cultura deve ser assegurado em igual medida para todos os cidadãos, salvaguardando que esse direito se efetua em iguais condições para todos os portugueses, em qualquer parte do país, independentemente do seu gosto. Concordamos que algumas práticas poderão vir a ser alteradas e até melhoradas, contando para isso, desde logo, com a evolução das mentalidades e mantendo firme o respeito pela escolha individual de cada um, como todos os dias invocamos quando nos referimos à liberdade de escolha e à democracia em que vivemos e que tanto nos custou a conquistar, disse.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Chegámos ao fim deste debate. Vamos passar ao ponto 8 da ordem do dia. Projeto de Lei número 133/14 da Iniciativa dos Cidadãos. Projeto de Lei número 462/14 do PCP. Valorização da carreira de técnico superior de diagnóstico e de terapêutica. E para apresentar este projeto de lei tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Do Bloco de Esquerda, quem é? Do PAN, quem é?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, o PCP quer cumprimentar e saudar a Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores pelo vosso intermédio, também cumprimentar os mais de 20 mil cidadãos eleitores que pela sua iniciativa conseguiram trazer à Assembleia da República uma iniciativa legislativa que é mais um passo numa luta com mais de 20 anos. É conhecida a posição do PCP relativamente a matérias de carreiras profissionais. O PCP entende que a discussão, a reposição, a alteração e a criação de novas carreiras na administração pública é matéria de âmbito de negociação coletiva entre as organizações representativas dos trabalhadores e o Governo. Esta matéria deve envolver profundamente os trabalhadores e as suas organizações representativas num processo que seja eficaz e sério. Sempre denunciamos e exigimos o cumprimento desse direito constitucional. Porém, numa situação como é esta, que aqui tratamos, em que o Governo recusou prosseguir a negociação coletiva e não considerou as propostas e reivindicações destes profissionais de saúde, não podemos deixar de intervir para defender os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, os utentes e o Serviço Nacional de Saúde. E é nesse sentido que acompanhamos esta iniciativa com um projeto de lei que não é mais do que o compromisso que assumimos de continuar a trabalhar para defender os técnicos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, os seus direitos e, sobretudo, o direito a ter uma carreira que os valorize e dignifique. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso ter em consideração que a carreira de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, publicada em 2017, não foi acompanhada pelo respectivo diploma que deveria definir os critérios de transição, bem como a respectiva tabela remuneratória. Quando o Governo deixou por regulamentar matérias tão importantes como a transição, a tabela salarial e até mesmo o sistema de avaliação, terá sido por esquecimento, Srs. Deputados? Certamente que não foi por esquecimento. O Governo sabia que o descongelamento que se faria pela antiga carreira, com consequências bastante desfavoráveis para os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Com esta opção, a esmagadora maioria dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica ficou na